Hello, drivers! Eu sou o Guilherme Abreu.
E eu sou o Renan Martim.
E esse é o Podcast Drive-In. Convidados! Hoje estamos com convidados. Queiram se apresentar, por favor.
Oi, eu sou o Beto.
Oi, eu sou o Luan.
Oi, Beto. Oi, Luan.
Sejam bem-vindos ao Podcast Drive-In.
Muito obrigado.
Luan já é um velho conhecido nosso, né?
Com certeza.
Nosso, do podcast. Já gravou alguns episódios.
Isso aí, tava com saudade.
Eu também. E hoje a gente veio falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre negócios, sucesso. Pink Money. Em 2020 a gente teve um boom, né, de novos negócios e muitos impulsionados pela necessidade de adquirir uma renda, ou seja, ela extra ou não, mas várias pessoas começaram a empreender.
Sim.
E o Luan e o Beto foram uma dessas pessoas, foram a dupla, um casal dessas pessoas. E eles vieram aqui contar um pouquinho pra gente sobre a Universo Queer Star. Então, meninos, conte para nós um pouquinho sobre a empresa, o produto que vocês oferecem.
Quer começar?
Pode falar. Não, pode ser você.
A Universo Queer Store é uma loja que nasceu com a ideia de ser algo voltado para presentes, mas o nosso ponto de partida inicial são as canecas. É, a gente acabou se identificando muito com esse negócio de caneca personalizada quando a gente estava buscando alguma ideia de negócio para empreender. E aí a gente foi construindo essa ideia desse negócio a partir disso, do personalizado. A gente passou para uma loja com estampas específicas voltadas para o universo queer, para o público LGBTQI+, que é um público que a gente conhece, que a gente faz parte. Durante o processo de construção desse negócio, a gente viu que é interessante, quando você vai começar um negócio, você trabalhar com um público que você conhece, né? Então, por isso a gente acabou se voltando para esse lado específico do arco-íris aí.
Por isso que o meu negócio não deu certo. Ai, que legal, que bacana, bacana. Conta um pouquinho pra gente, Luan. Surgiu, então, assim, da necessidade de empreender, você trabalhava ou você já ia depender só dessa renda? Como que foi?
Por que surgiu? Da onde veio essa ideia de criar e tudo mais?
Então, foi isso. A gente começou a pesquisar alguma coisa para fazer, a princípio como uma renda extra, mas com a intenção de um dia se tornar a nossa fonte de renda. Porque a gente estava meio infeliz, né, com o trabalho, querendo uma coisa só nossa.
E
surgiu disso mesmo. Nós dois estávamos trabalhando, mas depois nós dois fomos demitidos.
Não, mas então foi antes da demissão, foi. Ótimo, né? Que pelo menos não foi pego de surpresa.
Teve uma pré-preparação ali.
Isso, e quando a gente foi dispensado dos nossos empregos, a gente já estava com a Universo Queer Store em andamento, já estava trabalhando. Então foi um susto tão grande, porque a gente tinha alguma renda aí, pelo menos.
É, a gente não precisou sair correndo atrás de, nossa, a gente vai ter que empreender agora, né? O negócio já existia, só que aí a gente acabou se voltando mais pra ele por conta disso, né?
Entendi. Ó, eu tô um pouquinho tenso porque o Beto é jornalista. Então é uma pressão muito grande a gente aqui do outro lado tentando fazer uma coisa mais profissional.
Eu acho que eu vou trocar o Gui pelo Beto. Aí eu edito e o Beto aqui.
Não, gente, faz do jeito de vocês aí, tá?
Isso foi uma piada?
Faz do jeito de vocês. Que
Não é pra
shade.
perder na... Não.
Ai, agora que eu percebi esse shade.
De forma alguma. Foi só pra dizer pra vocês não perderem a naturalidade de vocês, porque eu tô aqui.
Então, antes da gente continuar conversando um pouquinho sobre a empresa de vocês, negócio de sucesso, tá, galera? Vocês fiquem ligados aqui, porque vamos dar dicas de empreendedorismo. Você que quer empreender, você que está precisando de grana extra, fique ligado. Conte-nos quem são vocês, né? O Beto, primeiro episódio, quem é Beto? O que você faz? Como que você surgiu aí no grupinho? Para as pessoas ir conhecendo você.
Tá, eu sou Beto Carlo Magno, sou jornalista, formado em jornalismo há 10 anos. Trabalhei durante 7 anos no Diário da Região, em Rio Preto, fazendo jornalismo diário. Por um tempo eu fiz economia, depois passei para cultura. Sempre cultura foi meu foco aí, cultura, cinema, música, televisão são as coisas que eu gosto. E gosto muito dessa parte criativa, né? Essa é uma coisa que me atraiu muito, inclusive nesse negócio, que foi algo que chamou atenção para a gente no universo, foi poder criar também, né? Não só ser um comércio como qualquer outro, mas a gente cria cada uma daquelas estampas. Então, esse processo criativo é algo que eu gosto bastante. Eu e o Luan, a gente namora.
Já era, galera. Perderam.
Perderam.
Não tá disponível na fila do pão.
Estamos aí há 1 ano e meio, pouco mais, juntos. E foi assim que eu conheci vocês. E foi assim que chegamos aqui.
Maravilha.
Quer
Luan,
falar
você
alguma coisa, Lua?
quer se vender um pouquinho?
Quer o quê?
Se vender um pouquinho,
Ah!
fazer o seu jabazinho, falar quem você é, como vocês.
Sim, com certeza. Então, meu nome é Luan, eu sou arquiteto, trabalhei os últimos 5 anos com paisagismo, né, num escritório grande de paisagismo. E também sempre gostei dessa parte criativa, amo fazer coisa manualmente.
De humanas.
Isso, miçangas.
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 Adoro. Então, a gente achou esse nicho, né? Que era um negócio que vende bastante. Então, eu sou uma malandra também, faço parte do grupo e agora
Ai, gente,
empreendedora.
coitado, corta essa parte. Não vamos humilhar o menino assim.
Não, não tem vaga, pelo amor de Deus.
É, a gente recebeu já os pedidos, inclusive a gente tem que ver qual vai ser a seletiva, né? A sua já não vai poder rolar ali, é uma rola, a sua você já é comprometido. Então, meninos, aguardem.
Bom, é isso?
E vocês tiveram alguma grande dificuldade assim no início? O que vocês viram como um empecilho para que vocês tiveram que
Enfrentar.
enfrentar isso, enfrentar. Enfrente os seus medos.
Ah, primeiro a gente encontrou com o que a gente queria trabalhar, mas a gente não entendia nada sobre isso. Então a gente foi fazer um curso, até mesmo para definir qual era o nicho que a gente ia atuar. E o curso foi importante para a gente entender que o ideal era estar num nicho que a gente entendesse.
Onde vocês
Então,
fizeram esse curso?
é um curso online, mas é um curso sobre produção de canecas. Não é sobre, tipo,
Entendi.
empreendedorismo, nada do tipo. Mas ele dá
É.
umas dicas, assim, também, de negócio.
É, um dos módulos do curso é sobre negócios. Ele conta um pouco da experiência dele e ele fala que como foi importante para o desenvolvimento do processo dele focar em um nicho específico e ter uma atenção especial para um público, né, mais limitado ali, ou mais delimitado, no caso. E aí então foi o que nos levou a buscar essa uma ideia que a gente, um público que a gente entendesse, que a gente pudesse trabalhar bem e que a gente se sentisse confortável também oferecendo produtos e criando para eles, né?
É super válido isso, porque às vezes as pessoas acham que quando, tipo, ai, vou abrir um negócio, é simplesmente começar a fazer o que sabe e vender. E muitas vezes a gente precisa, né, procurar essa educação, esse conhecimento a mais que vai agregar no produto e direcionar o negócio. Então, é super importante para quem tem a intenção, né, de abrir um próprio negócio, empreender, também procurar um curso voltado para a área, um curso sobre gestão, empreendedorismo. Mas tem muitas coisas que, às vezes, nesses cursos ou essas palestras sobre empreendedorismo, que às vezes no real ali não é muito bem, não funciona daquela forma. E vocês, na experiência de vocês, vocês encontraram alguns mitos e verdades sobre essa, ai, o empreendedorismo? Porque aqui tem muito, né? Tipo, ai, você só vai conseguir vencer na vida se você empreender e não sei o quê, porque você tem que ser empreendedor e tem que empreender.
Colocar o empreendedorismo como se fosse uma solução para vir um
Para
empreendedor
todos
que
os
você
problemas
resolve
do
seu problema
mundo.
na vida.
É, empreender não é fácil. Não é fácil, de verdade, assim. É uma coisa. É muito mais cômodo você estar empregado, eu acho, né? Com uma CLT, uma coisa assim. Você tem aquele, o seu trabalho para fazer, você tem seu salário garantido, você tem seus direitos e tudo mais. Empreender é muito difícil porque exige que você esteja o tempo todo pensando naquilo, né? E isso eu acho que não muda. Eu acho que é uma dificuldade, é justamente essa. Você tem que estar o tempo todo buscando formas de desenvolver aquele negócio, de crescer, de manter o negócio ativo, porque é a tua renda, é a tua fonte, e o mercado está em constante mudança, tem uma série de questões que você tem que estar sempre atento, né, de atendimento, de produto, de, no nosso caso, né, que a gente trabalha com produto aí, qualidade de produto, o atendimento todo, divulgação, é bastante coisa, é trabalhoso. Não acha que você vai empreender, ser seu próprio chefe e tudo vai ser muito simples, né?
Sim, na maior parte das vezes o início é praticamente só você investir dinheiro, né, no próprio negócio, e às vezes o retorno vai vir, sabe Deus quando. É difícil,
Otimista.
porque depois que. Um parênteses agora, né? Só contando um pouquinho da minha experiência, quando eu fui dispensado, eu fui correr atrás também para poder ter um CNPJ e tudo mais. É outro ponto que agora a gente vai começar a falar, que é o MEI, né? Vocês fizeram um MEI. No meu caso, não pode ter MEI. Eu acho isso ridículo nesse país, mano. A gente tem que pagar muita coisa, muito imposto, e a gente às vezes nem tá ganhando nada. A gente só quer, tipo, ficar legalizado, né? Se formalizar para poder conseguir trabalho. Mas no meu caso, como arquiteto, se eu for. Eu tenho CNPJ, eu não posso ser MEI. Então eu pago um absurdo de contabilidade, imposto. E é umas coisas assim que parece que quando você começa a entrar nesse mundo, né, de CNPJ e tudo mais, do seu próprio negócio, parece que tem muito mais forças para te tirar dali do que para te manter lá, entendeu? Parece que tem muito mais coisa contra. Pelo menos foi a minha experiência, né? Minha dificuldade foi essa, em relação a essa burocracia, porque aí você tem que fazer esse CPF digital, aí tem que fazer não sei o que, CNPJ digital. É muito, sabe, muito burocrático as coisas. E às vezes a gente só quer trabalhar.
Sim.
Para vocês, o MEI foi tranquilo.
Sim, a nossa área de trabalho, que é comércio, no caso, né, de produtos, não tem problema, a gente pode ser MEI, né? A questão do MEI, igual no seu caso, eu também, como jornalista, também não posso ser MEI, né? Porque eles são profissões aí que não são permitidas por serem consideradas de propriedade intelectual e tudo mais, né? Então a gente tem que recorrer a outros meios de se formalizar que são muito mais caros. A vantagem do MEI é justamente essa, é uma forma de você estar legal, formalizado, ter um CNPJ, poder emitir nota, aproveitar de todos os benefícios que uma pessoa formalizada tem, pagando muito pouco, porque o MEI, a contribuição, considerando todos os outros meios aí de formalização, a contribuição é bastante baixa, né? Então é o que compensa. E foi a nossa opção também, né?
Eu
Ah,
queria
era
tirar uma
tudo que eu
dúvida.
queria, um MEI. Tudo que eu queria para mim, um MEI.
Tirar uma dúvida para os ouvintes. O que é MEI?
MEI é microempreendedor individual. São pessoas que empreendem, né, que têm um negócio próprio e que tem um determinado valor de rendimento anual, eu não lembro agora qual é o valor, mas você não pode ultrapassar aquele valor, que é um valor consideravelmente baixo até, mas que para os nossos padrões do nosso negócio compensa. E tem uma série de regrinhas que você tem que seguir para ser MEI, né? Que é estar dentro das categorias que estão englobadas ali, como a gente comentou, né? Arquitetos, jornalistas não podem, mas essa parte de comércio toda entra. É, ter esse faturamento anual desse valor específico. Você pode contratar até um funcionário, se você quiser, e pagar essa taxa mensal, né? Que diz respeito à contribuição como uma pessoa jurídica, no caso.
É, hoje abriu bastante oportunidade, né, para as pessoas, por exemplo, às vezes fazem bolos, artesanatos. Esse pessoal, eles conseguem também criar o MEI, né?
Sim,
Então,
sim.
seja produto ou serviço, tem uma lista bem ampla de MEI. Infelizmente, arquitetos não estão
Tá
inclusos.
indignado que o arquiteto não consegue.
Não, sim, eu acho ridículo, porque vamos supor, você saiu da faculdade, você não tem cliente nenhum, você está começando sua carreira profissional, o seu negócio, e aí você já dá de cara uma realidade de tributação que é assim, é surreal, sabe? Tipo, o MEI, se eu não estiver enganado, na época que eu fui ver, era em torno de uns rendimentos de uns 8 mil reais por mês, não é? Uma coisa assim.
Deixa eu só confirmar.
Eu fui conversar, eu fui, na época que surgiu o MEI, eu fui conversar com a minha prima, tipo, ai, vou fazer um MEI, vou colocar lá qualquer coisinha que eu faço só para mim poder pagar o INSS, porque na época eu não era registrado, eu precisava pagar INSS, mas se você for pagar INSS autônomo, é muito mais caro, e o MEI era uma oportunidade de pagar bem abaixo. E aí ela falou assim, ah, mas o MEI você só pode ganhar até 8 mil reais. E eu, tipo, fia,
Não, não, não.
você tá achando que eu ganho quanto? Eu tô muito abaixo, eu super me enquadro no
O faturamento anual não pode ultrapassar de 81 mil. Né? Então dá pouquinho menos de 8 mil por mês de faturamento você tem que ter.
MEI. Isso, super enquadrava. Porque aí quando você vai abrir a empresa, é coisa assim, 360 mil, sei lá, sabe? É muito, muito. Não tá no, na minha realidade. E aí, outra coisa também que eu vi muita dificuldade, não sei se vocês tiveram, porque na entrevista que vocês deram, chegou a comentar sobre empréstimo, que o MEI favorece isso, né? Você tem a possibilidade de adquirir empréstimos com juros mais baratos por ter CNPJ. Só que aí, vamos supor, eu preciso. No caso, não sei se o MEI acontece isso. Eu preciso mostrar um monte de documentação de faturamento que a empresa teve nos últimos 12 meses. E, gente, eu abri a empresa agora. Entendeu? Parece que é tudo conta. Eu falo, gente, não dá, não dá. Eu não sei o que acontece com esse país, que é ridículo.
Mas assim, a gente ainda tem a gente não pode tirar o mérito do MEI, porque realmente o MEI é uma oportunidade para muita gente.
Sim, é isso que eu quero, o MEI para todo mundo.
Ele quer essa oportunidade.
O problema é que algumas áreas, algumas profissões realmente não se encaixam dentro das regras determinadas aí pelo governo. Então, é uma pena realmente, porque a gente teria que entender que o critério de você se encaixar em alguma linha aí de pessoa jurídica deveria ser justamente faturamento, essas coisas assim, não o tipo de serviço que você presta, né?
Sim.
Essa é a realidade. Para quem pode ser MEI, vale muito a pena mesmo. É muito benéfico.
Porque eu acredito
Abre
que
sua
poderia ser
MEI.
assim, uma escadinha, entendeu? Todo mundo que vai abrir um negócio começa com o MEI. Abre o MEI. Começou a ganhar muito, faturou muito, aí vai avançando, entendeu? Vai tendo essa possibilidade. Eu sei que existe essa questão de escadinha também em outras áreas. Mas é muito mais burocrático e muito mais difícil. É isso que eu digo. Tipo, o MEI é um mundo de facilidades para mim.
Não, com certeza.
E Luan, conte-nos sobre o público, o seu público, você, essa experiência em atender as gays, como que as gays são insuportáveis de agradar a comunidade, tipo, acolheu, como que foi esse lançamento dessa empresa pro público LGBTQIA+.
Olha, foi bem legal. Como a gente tá no começo ainda, nós não somos tão conhecidos, então...
Ah, mas agora, então, meu anjo, agora é só sucesso.
Agora, né?
Ouvintes, vocês que querem canecas, vamos dar o Pink Money pra quem merece.
Exatamente, já corre lá no...
Apoiar.
Universo Queer Store.
Isso, já segue ele, já faz a sua encomenda.
Isso.
Isso. A gente tá o quê? Há 4 meses?
Nossa, parece, né, que vocês já estão, assim, com 1 ano de empresa, porque vocês já são um sucesso aqui,
novembro,
né, em
dezembro,
Rio Preto.
Né? É, uns 4 meses, mais ou menos. Então, a gente tá engatinhando ainda, mas a gente tá feliz com o resultado. Tem sido positivo. E trabalhar com o nosso público é gratificante também, é gostoso. A gente consegue falar com uma linguagem diferente. Os nossos posts são com a nossa linguagem, o nosso produto tem a nossa cara, então é divertido.
Tudo. Sim, meu sonho. Tipo, poder pintar o cabelo, as unhas.
E é muito legal a questão do aprendizado também, sabe? Foi algo que a gente comentou muito desde o início. A comunidade LGBTQIA+, é gigantesca, como a própria sigla mostra, né? A gente tem
muito
uma diversidade
ampla. Muito
ampla aí. E, assim, por mais que a gente esteja inserido dentro dessa comunidade, nem sempre você conhece tudo sobre essa comunidade, né? Então, pra gente criar esse negócio, a gente foi pesquisar, a gente foi entender o que são cada uma dessas siglas, toda essa grande diversidade que existe, porque a gente quer não só vender, mas a gente quer fazer um produto que chegue a essas pessoas, agrade e a todos, e sem causar qualquer constrangimento ou sem causar qualquer problema. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, assim, de realmente entender esse público todo e oferecer para eles algo que represente, né?
E que elas se sintam pertencentes, né? Porque vocês, na arte que vocês desenvolvem, não é só produtos para os gays, então tem todas as siglas realmente, e é muito interessante ver vocês ampliando, porque normalmente a gente vê muita frase, muitos produtos que são mais, assim, pras poquezinhas gays mesmo. E lá, não, tem as lésbicas, tem as trans, entendeu? É bem amplo mesmo esse público.
Já quero comentar, então, sobre as vendas, que é pra vocês seguirem eles lá e já fazer sua encomenda. Fica a questão: entrega para estados, todos os estados, alguns estados.
A gente manda pro Brasil inteiro.
Ui, olha! Então, galera, não tem desculpa. Vocês podem entrar agora e encomendar a sua caneca.
Então, já que entrega para todo o Brasil e você aí, ouvinte, que já vai lá no Insta fazer a sua encomenda, como que é feita essa encomenda? Conta para ele como que a gente tem, como que o pessoal vai abordar vocês ali e explicar o processo. Explique o processo, né?
Eu mesmo?
Pode ser.
Tá. Que me deu um branco.
Ai, são tantas emoções, né, Luan? Entra no link da página, no Instagram, vai ser direcionado pra loja.
É só entrar lá no nosso Instagram, pode chamar por direct. Na nossa bio tem um link pra nossa loja na Shopee também, que às vezes, né, consegue um frete grátis, cupom de desconto, ou pode ser diretamente com a gente mesmo lá no direct. Tem também link pro WhatsApp, a gente calcula o frete pra pessoa, manda o link de pagamento, então tem várias opções.
Então agora você que ouviu, que é só entrar em contato ali pela DM ou pelo link lá na bio do Universo Queer Store, realizar sua encomenda, você receber a sua canequinha ali, já marca eles e fala que veio pelo drive-in, na postagem, no stories. Fala, olha, eu cheguei aqui pela drive-in, né? Que a gente quer saber.
Isso aí.
Conta pra gente.
Isso. E sobre isso, é sobre isso, gente. Eu também gostaria de pedir, se vocês, caros ouvintes, quiserem nos seguir nas nossas redes sociais, manda uma mensagem, vim pelo drive-in. Só pra gente ter um
é verdade.
Vim pelo drive-in, é ouvinte, tá escutando. Só pra gente ter esse feedback de vocês, tá bom? Quais são as expectativas que vocês esperam agora para 2020. Uai, é muito! Fica nas empresas grandes negócios.
A gente espera, não para 2021 especificamente, mas que um dia a gente possa viver disso, né? Porque é uma coisa que a gente tem prazer de fazer.
Sim.
Agora, para 2021, acho que ir crescendo, né? E criando aí uma base
Subir nas
de.
escadinhas e
Isso.
mostrar quem vocês são para o Brasil e o mundo.
Exatamente. Seria maravilhoso.
É, a nossa ideia é essa, é continuar trabalhando com isso, sempre buscando um público maior, tornando o negócio cada vez mais a nossa cara. E é isso, que para 2021 e para
Que
frente.
venha mais vendas.
Glória a
Tomara.
Deus, amém. Que os anjos digam amém, sucesso.
Aju
E para as
ajuda as
nossas
gays.
POCs, para nossas POCzinhas ouvintes que estão com a vontade, o desejo de ter o seu próprio negócio, de empreender, quais as dicas que vocês deixam para elas? Para eles também, Tutapau.
Eu acho que, como a gente falou no início, que a gente estudou muito antes, eu acho que isso é muito válido, assim, você entender o que você quer fazer, descobrir, né, o que você gosta de fazer, o que você gostaria de fazer, entender aquilo muito bem e se preparar. Eu acho que não vai empreender algo porque está fazendo sucesso, algo porque você achou o outro se deu bem com aquilo e às vezes não é aquilo que você gosta ou você não tem expertise, porque pensa que assim, você está criando um negócio realmente para a sua vida, né? Então você imagina você criar um negócio que você detesta para trabalhar para o resto da sua vida, né? Então eu acho que é muito importante você fazer algo que realmente te dá prazer, assim, a gente encontrar um equilíbrio, claro, né? Algo que você vê que tem mercado, que tem possibilidade aí de crescer, algo que pode se tornar realmente um negócio de sucesso. Se vai se tornar ou não, a gente nunca sabe, porque infelizmente o mercado é uma incógnita, né? Às vezes você formata um negócio super legal e não vai para frente, e às vezes você vê negócios aí que explodem e você não entende como. Então isso realmente não dá para ter certeza, mas eu acho que é importante isso, você equilibrar entre o que pode fazer sucesso e que você vai gostar de trabalhar com aquilo pro resto da sua vida.
Isso aí, galera.
E eu só,
Anotaram?
assim, quero só deixar claro também que não é uma receitinha de bolo, né? Que se você fazer isso, que a gente garante que possa dar certo. Então,
Exatamente.
tem que ir tentando se renovar, tentar acompanhar a atualidade e tudo mais. Aí sim você pode pensar num sucesso vindo aí. E também não procurar o imediatismo. Ah, lancei, eu já quero sucesso, meu produto é maravilhoso e pá, estourar já de vendas. As pessoas têm que conhecer você no mercado, então para isso a gente usa bastante a rede social para
Sim,
divulgação.
com certeza. E também não desanimar no começo, porque o começo é difícil, a gente erra bastante, às vezes a gente cria um pouco de expectativa em algumas coisas, então tem em mente que o começo não é fácil e não desanimar logo de cara.
Sim, muito importante não desanimar, gente. Força, fé, acredita que vai acontecer. Tudo tem o seu tempo, é meio clichê, mas não tem aquela coisa de ai, deu certo ou não deu certo. Tudo é aprendizado e experiência. E isso vai te preparar, né, para algo melhor. Então.
É. É, eu acho que se você estiver fazendo algo que você gosta muito, como eu disse, né, é mais fácil para
Ajuda.
você lidar com esses momentos de dúvida que surgem. Será que, né, por que que ainda não deu certo? Por que que não decolou? Por que que então, pelo menos você está fazendo algo que você gosta, você tem aquela motivação do trabalho
É,
e
vai ser
isso
um
te
pilar que vai
ajuda.
te manter.
É, te ajuda na paciência também.
Como vocês já falaram que o início é bem difícil, realmente é muito difícil, principalmente engajar nas redes sociais. Porque quando você
Sim.
começa um negócio, ninguém te conhece, ninguém sabe o produto que você está vendendo, ninguém tem o produto para ir lá avaliar e comentar. E isso é muito importante, para todo mundo. Principalmente quando alguém compra o seu produto, ir lá falar, comentar. Então, você, ouvinte, que foi lá e fez, comentou, consumiu, comenta nas redes sociais, porque isso é uma grande importância. Vocês têm alguma coisa para falar sobre essa importância para
Sim,
vocês?
eu diria para quem está começando, se for um negócio que vai depender, né, desse universo digital, a primeira coisa que você tem que fazer é criar, em todas as plataformas possíveis, um perfil do seu negócio, né? Isso vai interferir também até na escolha do nome, para saber se não já está sendo usado, porque é onde as pessoas vão te encontrar, né, para você ser conhecido.
Sim, como a gente não tem uma loja física, né? Inclusive investir em um site próprio é algo que também demanda um investimento financeiro bom, até dá um certo trabalho. Apesar de hoje em dia essa questão de ter sites ficou muito mais fácil, mas ainda há uma logística que complica um pouco. A rede social é tudo ali para a gente, né? Ela é a nossa vitrine. Ela é como a gente se comunica com o cliente, ela é como a gente divulga, tudo passa por ali, né? A maioria dos nossos clientes chegam na nossa loja pela rede social, né? Eles descobrem o perfil e aí eles vão para nossa loja na Shopee ou entram em contato com a gente por ali mesmo ou pelo WhatsApp. Então a rede social é fundamental. Tem que realmente dedicar um tempo e cuidar e atender bem. Isso é um ponto muito importante também, que eu acho. Se você vai começar um negócio que envolve atendimento com o público, que envolve esse contato, atenda seu público muito bem, né? Fale com ele, dê atenção, ouça o que ele tem a dizer, que isso também é importante, vai te ajudar a melhorar e crescer.
E
Sim.
concluindo, assim, resumidamente, acredito que a rede social é uma ferramenta para pequenas empresas se tornar grandes negócios.
Com
Concluindo.
Sim.
Oi! Arrasou!
Mas com certeza, hoje em dia a gente consegue. Porque se você pensar alguns anos antes da rede social, só conseguia anunciar e chegar ao grande público quem tinha dinheiro para investir e pôr um anúncio num jornal, numa revista, na televisão, no, né? Hoje em dia não, hoje em dia com um perfil ali você vai galgando esse espaço e você consegue chegar ao público basicamente sem investimento nenhum, só o investimento do seu
Sim.
tempo e do seu trabalho, né?
E se quiser investir também o dinheiro nela, que também é possível, você tem um alcance muito grande com muito menos.
Sim, isso
Sim,
é muito
com.
acessível a divulgação pelo Instagram, porque num site é muito caro para você anunciar no Google, muito caro.
O post patrocinado ali sai muito em conta mesmo e o alcance é bem grande.
Então, resumindo, rede social é muito importante. Segue o podcast Drive-In no Instagram e o Universo Queer Store também.
E para selar esse encontro do podcast Drive-In com o Universo Queer Store, nós aqui iremos lançar um sorteio na nossa página de uma caneca da Universo Queer Store.
Olha a oportunidade.
Então, para vocês ouvintes, vai vir aquele mimo delicioso que é um sorteio da parceria do Drive-In com o Universo Queer Store, com uma caneca exclusiva.
Aê!
Não é só palestra, não é só
Que
palestra, a gente dá presente também.
chique! Ai, finalmente esse momento chegou! Muito
Isso.
blogueira, muito blogueira.
É só fazer um resumo de todas as dicas que a gente deu, enviar para o.
Isso.
Brincadeira.
Tem que fazer uma redação.
Disserte.
É, uma
Dissertem
redação.
sobre
Então vai lá.
empreendedorismo. Faça uma dissertação.
É um concurso
Anexe um
cultural
nude.
e você vai ter que explicar tudo o que você ouviu aqui em duas linhas. Mentira.
Nossa.
Segue a gente lá nas. Corre lá para a rede social do Drive-In. Lá vai ter o post oficial. E você vai ter todas as regras lá, bonitinho, que é só você seguir. E é isso aí.
E já tá valendo, gente. Já pode ir lá correndo
Corre, corre,
agora
corre, corre.
participar do sorteio para poder garantir essa caneca, hein?
Isso aí.
Corre, porque a
Você.
caneca tá muito bonita, hein, gente? Tá muito bonita mesmo.
Ai, tá mesmo, não
E é
tá?
exclusiva,
Socorro.
exclusiva.
Exclusiva para você,
Exclusiva.
ouvinte do Drive-In. Tá bom para você? Meninos, muito obrigado pela paciência. pela disponibilidade de vocês poderem vir explicar um pouquinho mais sobre o negócio de vocês, pelas dicas. Um aprendizado hoje, hein, meninas?
Imagina,
É, se
imagina.
alguém tiver
Eu que...
alguma dúvida, né, também, pode mandar pra gente.
Qual o arroba de vocês?
O meu é Luan Nogusta.
Anitta, corre aqui.
E o meu é arroba Beto Carlomagno.
E eu sou o arroba Guilherme Abreu 1. Meninas, muito obrigado mais uma vez.
Eu
Obrigado
que
você,
agradeço.
ouvinte.
Obrigado, gente.
E contamos com a participação de vocês no sorteio. Vamos fazer bombar esse sorteio, hein?
Valeu, meninos. Brigadão
Então foi nosso
mesmo, hein?
episódio. Um beijo e tchau.
Siga, compartilhe.
Ah, é verdade.
Beijo.
Beijo, beijo.
Segue o drive-in também lá, hein?
Isso, beijo,
Beijo,
tchau.
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 Contem-nos pra. Peraí. Esses errinhos só servem pro Renan humilhar a gente, tá? Então vocês ignorem, fingem que nada aconteceu.
Já tô acostumado.
É.
Como eu posso falar isso de uma forma que ninguém vai ouvir e me dedurar? Dedurar o Dan.
Não, pode falar que é um ambiente seguro, tá? Nada do que você falar aqui vai
Vai ser
sair,
usado
tá?
contra você.
Isso, não, é um ambiente totalmente seguro.
Sempre
Gente, vocês
quis.
estão se pegando?
Hã?
Hã?
Quem que tá se pegando aí? E tá.
Ficou muito. Corta
Porque
isso,
ficou
né?
ruim. Não, pode falar que você é uma malandra. E agora você é empreendedora de sucesso.
Eu sou uma malandra.
Você não é? A gente vai ter que abrir duas vagas? Ah, tá. Não, é melhor a gente. Não, gente.
Eu quero por favor, eu quero saber.
Ah, é Guilherme. Agora tá com vergonha.
É, então,
Conta.
meninas, tudo bom? Conte para
Não muda de
nós,
assunto, não,
quais são as
Guilherme.
expectativas? Não, gente, eu tô seguindo a pauta. Com licença, meu lugar de fala aqui.
Que eu faço
Esse foi
artes.
Mentira, esse chupa-rola.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Esse podcast foi editado por Renan Martin.